Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
O que será, que será? Que ando suspirando pelas alcovas, que ando sussurrando em versos e trovas.
O que diz a música? Produção Maurício Zeni e Marcos Rangel. Apresentação Marcos Rangel.
Boa noite, hoje mais um O Que Diz a Música e a nossa série As 10 Mais da Sua Vida. Então, boa noite para você que vai ficar com a gente até as 10 da noite e hoje acompanhando mais um convidado, mais o repertório de um convidado que você já conhece, mas vamos ter o prazer de apresentar novamente e bater um papinho com ele através da música, conhecê-lo através da música. Com a gente hoje, nosso colega José Walter. José Walter, boa noite.
Boa noite, Marquinhos. Boa noite aos nossos ouvintes da Contraponta. É um prazer, Marquinhos, estar aqui e dividir com os nossos amigos, né, o que eu, para mim, né, são músicas importantes que têm a ver comigo, né, e sobretudo assim, que fizeram sentido durante a minha vida, né, essa relação íntima, né, essa relação afetiva, né, que eu tenho com essas musas. É, não quer dizer que essas músicas, na verdade, até podem não ser mais bonitas para mim, mas elas têm uma relação de afetividade, entendeu? Tem um significado, né? Algumas eu considero realmente mais bonitas mesmo, mas nem todas, mas é mais uma relação de afetividade, de significado, né? Por isso que elas estão aqui.
Legal, assim, é a primeira pergunta sempre que a gente faz, né, exatamente isso, né, qual foi o critério que você usou para escolher essas 10 músicas? É isso mesmo que você falou, nem sempre a gente escolhe as mais bonitas, mas aquelas que de alguma forma marcaram a nossa vida em algum momento, em alguma área, quer dizer, foi por quê? Porque marcam relações afetivas suas com namoradas, ou com a vida sua profissional, ou com vida sua, essas músicas, qual foi exatamente... Que tipo de relação que elas te marcam, que elas te lembram? Qual foi o critério de relação que você usou? Afetivo, sim, mas existe alguma relação comum entre elas?
Não exatamente. Assim, por exemplo, algumas, tá, marcaram o tempo, o meu tempo naquela época, sabe? Não exatamente até por um fato específico, mas assim, pela época, pelo que assim, aquela época me lembra, entendeu? Pelo que eu vivi naquela época. E assim, é engraçado como isso é subjetivo. Por exemplo, tem até uma música que depois mais tarde a gente vai ver, que ela é muito romântica. Aliás, as músicas, né, a maioria das músicas são românticas, né, porque eu era muito romântico naquela época.
Deixou de ser?
Não, vamos dizer assim, digamos que eu não seja mais tão romântico quanto naquela época, né? Porque assim, eu vivia aquele romantismo, aquela coisa, sei lá, não digo...
Hoje é um romantismo mais maduro.
Isso, exatamente, podemos dizer assim, tá? Pelo que eu vivi, né, e pelo que eu sinto hoje, entendeu? Mas não tem mais, vamos dizer assim... Aquele romantismo, né, que as pessoas consideram mesmo, né?
Adolescente, aquela coisa mais adolescente, né? Mais arrebatadora, né?
Exatamente.
E foi difícil, Zé, escolher essas 10?
De fato, foi um pouco difícil, né? Porque, assim, tinha tantas outras músicas para colocar, que aí que eu tive que, sei lá, ver. Aí foi até bom, né, que eu vi, para mim... quais delas tinham um maior significado, entendeu?
Legal. Então, assim... Bom, vamos então falando da primeira já. Você escolheu aqui como primeira música o Nelson Gonçalves, Maria Bethânia. Isso é uma belíssima seresta. Maria Bethânia, é para mim. Muito, muito legal essa música, eu gosto muito também. E quer falar pra gente então por que que ela, você escolheu ela como número um das suas 10 mais?
É o seguinte, essa música... Eu ouvia muito no tempo do alto-falante do Benjamin Constant. Não sei se você chegou a pegar essa época, eu acho que não.
Peguei, eu fiz programas lá também e tal.
Pegou?
Peguei.
Então não tocava muito. Eu era garoto, né? Criança, assim. E eu assim, muita da minha bagagem musical veio de lá, do Benjamin Constant, dessa época do serviço de alto-falante, viu? Muito, muito importante. Mas, sobretudo, Marquinhos, primeiro porque o Nelson Gonçalves é uma bela voz, uma, né? Um vozeirão. E, assim, pela letra do Capiba, pela música e pela letra, tão bem calhados assim, um com o outro, ele fala desse romantismo que hoje é até considerado ingênuo, entendeu? Tipo assim, uma frase que ele diz assim, e sem querer, pus minha mão em tua mão. Olha que coisa hoje, ingênuo, né? Pros padrões.
Pros padrões de hoje, né? Exatamente, exatamente. Né? Legal. Hoje, assim,
as pessoas já falam das coisas muito mais diretas, né? E aí ele fala assim, com aquela pureza, né? Pus minha mão em tua mão, como algo puro, algo assim, né? Eu me toquei, né? Me deixo tocar por essas coisas simples assim.
Legal. Desse bom, vamos então ouvir a primeira canção indicada pelo José Walter, Nelson Gonçalves, cantando Maria Bethânia.
Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos que vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza sinto no peito, só em pensar que o meu sonho está desfeito. Maria Bethânia, te lembras ainda daquele São João? As minhas palavras caíram bem dentro do teu coração. Tu me olhavas com emoção e sem querer minha mão em tua mão. Maria Bethânia, tu sentes saudades de tudo bem ser. Porém também sinto saudades do beijo que nunca te dei. Beijo que vive com esplendor nos lábios meus para aumentar a minha dor. Maria Bethânia, eu nunca pensei acabar tudo assim. Maria Bethânia, por Deus eu te peço, tem pena de mim. Hoje confesso com dissabor que não sabia nem conheci amor.
Legal, Zé, realmente. E o Nelson Gonçalves tem um vozeirão muito bonito, né, cara? Inegável, né?
É muito bonito, né? E a interpretação, não só a voz, mas a própria interpretação dessa música é uma das melhores interpretações do Nelson Gonçalves, que eu acho.
Eu gosto muito do Nelson, acho que é difícil dizer qual a melhor interpretação, mas o Nelson tem coisas lindíssimas, né? Escultura, eu acho uma maravilha de obra aquela, e de interpretação do Nelson também.
Escultura, e tem tantas...
Tantas, é, exatamente.
Tantas mesmo.
Coisa mais linda, você escolheu na voz do João Gilberto, como a sua segunda canção. Por quê? Coisa Mais Linda.
Agora eu ingresso aqui na Bossa Nova, né? E também praticamente pelo mesmo motivo, né, que eu escolhi a anterior. A forma, eu gostava muito da Bossa Nova, não só da parte harmônica, né, mas também das letras românticas da Bossa Nova, né? A forma de dizer de forma simples as coisas. Você vê que essa música ela tem uma letra muito bonitinha, né? Mas assim, de um romantismo gostoso, sabe? Que a gente viveu naquela época, entendeu? Coisa mais linda é você. Quer dizer, que frase simples, né? Quase simplória.
Significativa demais, né?
E significativa, né? Quando ele compara com a flor.
Exatamente.
E quando ele diz ali, né? Ele vai dizendo assim, que tudo é tão lindo que nem o amor existe. Essa forma de dizer isso não existe, quer dizer que existe de uma forma tal que nem parece real. É esse o sentido.
Né? Você
não existe, ou seja, você é tão, tão acima de...
Diosa, né? Tão...
Você não existe, né? Eu acho lindo isso, essa forma de dizer, sem contar com a melodia, né, com a parte harmônica, né, e do gênio, né, que é o João Gilberto.
Legal. Então, Coisa Mais Linda com João Gilberto, que vamos ouvir agora na segunda indicação do Zé Walter, das 10 mais de sua vida.
Mais bonita é você assim, justinho você, eu juro. Eu não sei por que você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe.
Beleza, então é muito doce essa canção, né, Zé? Muito doce, né?
Muito doce. E o Carlinhos Lira, né? Que essa música é do Carlinhos Lira e do Vinícius de Moraes, né? É muito maravilhoso, sensível, sem contar com o Vinícius, né?
Que é, exatamente.
O letrista, né? Uma letra maravilhosa.
E, bom, aí a gente fica aqui, continua aqui então com o Vinícius, né? Na sua quarta indicação, na sua terceira indicação. Que é Primavera. né, que eu acho também uma bela canção, Zé.
É, essa Primavera, né, para quem não sabe, ela fez parte do musical da Pobre Menina Rica.
Né? Exatamente.
É. O musical daquela época. E é outra, assim, nesse mesmo parâmetro, né, dessas três, né, contando as três, né, de Primavera e de outras, né, mas assim, o que a letra diz, e uma melodia que eu acho linda, né, Primavera, né, uma melodia maravilhosa, não há amor sozinho, é juntinho que ele fica bom, aquela coisa assim, do quando ele diz lá na frente, né, queria poder dizer a ela como é triste se sentir saudade, comparando com uma estrela, né, com algo quase inalcançável, né? É lindo isso, eu acho assim, a forma maravilhosa de dizer, né, de colocar então, esse romantismo.
Tem uma frase que ele fala que eu também gosto muito, eu não lembro a frase completa aqui agora, mas é, como é que é, rapaz? Ele diz: eu gosto tanto dela que é capaz dela gostar de mim, quer dizer, o amor dele é tanto por ela, né? Que é como se fosse um reflexo do amor dele por ela. É muito bonita essa frase, é muito interessante.
Exatamente, essa frase é maravilhosa, exatamente. É uma das principais, né?
É bem legal.
Eu gosto tanto dela que é capaz dela gostar de mim.
É, exatamente.
É uma forma, né? É, hoje assim quase não se diz, né? Não é uma forma de dizer. Mas antigamente era, né? E é muito, muito bem colocada, né?
Pô, muito, muito bem, muito bem, exatamente. Bom, então, Djavan e Olivia Byton, Primavera, é a quarta indicação, é a terceira indicação, né? Do... É a terceira, do José Walter, do Nossas 10 Mais da Sua Vida, no programa O Que Diz a Música. Vamos ouvir?
O meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor. Só queria poder dizer a ela como é triste se sentir saudade. É que eu gosto tanto dela que é capaz dela gostar de e acontece que eu estou mais longe dela que da estrela reluzir na tarde estrela. Eu lhe desce a terra, o amor existe e a poesia só espera ver nascer a primavera para não
que ele fica bom. dá-lhe todo o meu carinho. Eu queria ter a felicidade. É que o meu amor é tanto, é um encanto que não tem mais fim. E no entanto,
bom, cara, dá um tanto de ficar aqui ouvindo, né, Zé? Parar aqui dá ouvindo, curtindo, né? Pô, muito bom, cara. Muito legal. Mas agora aqui vem você com Beatles. Yesterday. E aí?
Bem, os Beatles fizeram parte da minha vida e é impossível, né, assim, você esquecer algo tão marcante na sua vida, que eu era fãzão mesmo dos Beatles, né, de...
Tipo Regis, assim, não?
Ah, de procurar saber as coisas, né? E as melodias, né? Lindas e maravilhosas. Eu considero, assim, os Beatles, né? Você vê o Lennon e o McCartney, o Paul McCartney, né? Poxa, eles juntos eram gênios, cara. Para compor, principalmente, né? Não sei como é que você acompanhou os Beatles, mas se você observar as melodias, né, deles, né, com as letras e tal, eles tinham umas letras não muito assim superficiais, né, por causa da época mesmo, né, a banda ela representava a adolescência, a
juventude da época.
Isso, exatamente. Mas assim, com melodias, você vê que os grandes cantores da época, de todas as épocas, gravaram os Beatles, né? Então, assim, eu fiquei na dúvida entre Yesterday e Fool on the Hill. Eu também acho linda, né? Mas eu optei por Yesterday, é que eu acho linda também.
Beatles na minha vida foi assim, eu nasci em 62, né? Quer dizer, então era muito criança curtindo Beatles, mas com certeza tem também a participação, né? A sua participação na minha história também musical, os Beatles, com certeza. Mas talvez não seja tanto quanto você, quanto o Regis, né? O Regis também é muito, muito bitomaníaco, né?
O Regis, a gente curtiu muito junto isso. A gente curtiu. A gente tinha lá na época, no Benjamin Constant, a gente ganhou uma eletrola, até era de uma ledora minha. E eu fiquei responsável, né, por essa eletrola. Então a eletrola ficava numa sala, lá a gente tinha a chave da sala, e a gente ia lá para dentro no grupinho. Eu, o Regi, o Zé Francisco de Souza, um grupo lá que gostava de Beatles, né, gostava de ouvir a Jovem Guarda, aquelas coisas da época, e a gente ia para lá para curtir essas coisas, era muito legal.
Maravilha, tempos bons, né, cara, tempos bons. Muito legal. Mas Yesterday, então, com Beatles, é a quarta indicação do nosso Zé Walter. Vamos ouvir agora e a gente volta já já.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Muito legal, muito gostosa a canção. É, Yesterday, muito, muito bonita mesmo. Muito doce, né, Zé?
É, muito, poxa, uma das mais bonitas, né? Tem outras, né? Tem outras dos Beatles que ainda fiquei pensando aqui, mas até Yesterday é considerada mesmo das músicas dos Beatles, né? Uma das mais bonitas.
Bastante regravada, inclusive, né?
Muito, muito.
Talvez uma das mais regravadas dos Beatles, eu acho.
Acho que sim.
Bom, aí você dá um pulo agora dos Beatles para Elis Regina. Atrás da Porta. Você lembra de quem é Atrás da Porta, Zé?
Não é bem de quem. Eu lembro assim, eu fico imaginando uma cena, né? Uma cena de uma briga, por exemplo, de um casal, né? E aí, naquela briga, eu imagino o cara saindo assim, estupidamente, querendo ir embora, e a mulher tentando se agarrar nele para não deixar, ele dá-lhe assim, tipo um safanão, e ela cai atrás da porta, e ela está tão prostrada que ela não faz força para se levantar dali, fica ali, né, caída, né, mas não que não tivesse força física, mas não tinha força psicológica, não tinha força moral para sair dali. E eu acho a interpretação da Elis Regina simplesmente divina. Eu sou fã da Elis, que eu considero a Elis, cara, a maior cantora, né, popular brasileira de todos os tempos, mas é na voz, é na interpretação, é no ritmo. Eu acho a Elis simplesmente completa, simplesmente completa.
A Elis era fantástica, né? Com certeza, eu acho que é inegável que tenha sido. Eu não diria que foi a maior cantora, porque a Elisete Cardoso para mim foi tão grande quanto a Elis, sabe? Assim, eu não sei se é a maior, mas com certeza uma das maiores intérpretes que nós tivemos. E a genialidade do Chico Buarque aqui, né? Do Chico e do Francis Raime, né?
Com certeza, com certeza. O Chico com aquele dom, né, vamos dizer assim, de se colocar no lugar da mulher, né, que ele tem, né? É impressionante.
Ele faz isso assim, com uma caramba, com uma perfeição, né, cara? Ele se coloca no lugar da mulher, ele escreve como se fosse realmente a mulher, né? Com sentimento da alma feminina, né?
Eu acho que ele faz isso com tanta perfeição. Eu acho que muitas mulheres não diriam o que o Chico diz, né? Muitas mulheres no lugar da mulher mesmo, né? Muitas sentimento feminino. Talvez muitas mulheres não tivessem
conseguido. Não conseguissem passar. Exatamente.
É.
Bom, Elis Regina, Atrás da Porta, é o que vamos ouvir agora como quinta indicação do Zé Walter.
quando olhaste bem nos olhos meus, e o teu olhar era de adeus. Juro que não acreditei. Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama, nos teus pés. Pedra, sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta. Reclamei baixinho, dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pela vez, pra mostrar ainda sou tua. Até provar que ainda sou.
Essa canção realmente é maravilhosa, cara, Atrás da Porta. E eu acho que ficou definitiva, né, Zé? Definitiva essa canção,
com certeza,
não adianta.
Definitiva.
Essa é a gravação definitiva. Milton Nascimento, você escolheu agora como a sua sexta indicação, Beatriz, nome da minha filha, inclusive. Por que Beatriz? É...
Rapaz, por tudo. Era melhor você me perguntar assim, por que você não escolheria Beatriz?
É, não, cara, é linda essa canção, bicho, é linda.
Se há uma canção que me dá a impressão que é unânime, eu acho que é essa.
E essa gravação do Milton, né? E essa gravação
Isso.
do Milton.
Exatamente, né? Essa gravação do Milton. Eu me lembro que a Rádio JB, lá para trás... fazia uns rankings assim, de músicas, né, de mais votadas. Beatriz, ela estava sempre na frente. Era impressionante. Né? Impressionante. Mas assim, cara, pela letra, pela música, pelo canto do Milton, me dá... Rapaz, é o tipo da coisa que eu gostaria muito se eu pudesse ter essa capacidade para fazer uma música como essa. Sem brincadeira. Assim... uma música com tantas virtudes, né? Em todos os sentidos, né? Isso dá inveja. Você ouve uma música dessa, você pensa assim, acho que eu não vou compor mais não.
E a interpretação do Milton, né, cara? Ele canta com sentimento, né, cara?
Não, teria que ser o Milton Nascimento para cantar uma música dessa. Senão a música ficaria faltando, entendeu? Ficaria faltando, porque tem não é o caso da Beatriz, tá? Porque ela é uma música maravilhosa. Mas assim, você tem música, eu não sei se você já percebeu isso, assim, que dependendo do cantor, ele traz a música para baixo. Assim, para baixo no sentido de que ela podia estar mais acima, entendeu? Ela podia ser mostrada mais a beleza, mas o cantor não consegue dar aquela dimensão que a música pede. Que não é o caso aqui do Milton. Né? Poxa. É, sei lá, tudo por tudo, Beatriz, não podia ser outra música.
É, a minha filha gosta da gravação da Ana Carolina, mas é uma gravação mais jovem, ela é jovem, né, e tal.
Ah,
mas, pra mim, Milton é realmente, é aquela. É tipo Atrás da Porta com Elis, Não tem outra, cara. Não tem como ser outra.
É uma gravação definitiva, né?
Exatamente. Definitiva. Sexta indicação do Zé Walter, então. Atrás da porta com... Atrás da porta, não. Beatriz com Milton Nascimento. Bom ambiente, volta já já.
Que ela é moça, será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora no se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida? Sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Para sempre é sempre por um tris. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão. Se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? Thank you.
Maravilha, Zé. Depois de ouvir essa canção, esse pianinho gostoso demais, essa interpretação doce do Milton, né? É. A gente tem que se refazer aqui e continuar o papo.
É.
Trenzinho da Alegria. Agora a gente saiu, não, né? Para outro.
Trenzinho Caipira,
Trenzinho Alegria. Trenzinho Caipira, exatamente. A gente sai de um polo para o outro da música. Doces, leves, suave para a música um pouco mais balançada. Um outro gênero de música. Por que Trenzinho Caipira?
Mais linda, né? Também, né?
Pela... Bem, com certeza.
Essa a melodia, né, é do Villa-Lobos, você sabe, né? E a letra
sim,
Lobo.
Isso.
Né? Então, assim, poxa, agora você vê, né? Você põe dois mestres fazendo uma música que pode sair, né? O Villa-Lobos e o Edu Lobo, né? Que é também maravilhoso, né? Eu adoro o Edu. Inclusive, eu vou pedir uma música lá na frente dele, inclusive, né? Mas, assim, a melodia, ô Marquinhos, poxa, e essa letra, né? Ela, eu não sei se essa música já tinha esse título antes dessa letra, porque essa letra parece que foi colocada depois, né? Então eu não sei se o título já era esse, e o Edu apenas colocou a letra, né, que provavelmente o Villa-Lobos tinha pensado, né? Mas eu me sinto viajando no trenzinho, cara, sem brincadeira.
Não, é muito legal. Mas eu acho que sim, acho que o título já era esse. Porque eu já conheço outras gravações antigas também dessa canção, sempre com esse nome, enfim. Não sei, mas a impressão que eu tenho é que ela já foi composta com esse nome, né? Ela já foi concebida com esse nome.
A melodia lembra tudo um trenzinho.
É, exatamente, né? É.
É.
Faz quase que a onomatopeia do trenzinho, né?
Isso, é.
Né?
Tá dando.
É, exatamente, o andamento ali, coisa toda. Então vamos ver aqui na matilha, né? Do lobo para um lobos. Né? É matilha mesmo? Coletivo de lobo?
É.
De cão, né? Mas cão é mesmo. Enfim.
É, de cão, mas é matilha.
É, eu acho que é matilha, enfim. Se não for nossos ouvintes, nos corrijam.
Vamos lá. Manda um meio corrigindo.
Direto da matilha do Edu Lobo e do Villa-Lobos, Trenzinho Caipira. É a sétima indicação do nosso José Walter.
Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade de noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar, no ar.
No ar, no ar, no ar.
Muito legal, Zé, muito bom. Mas a gente continua agora com Edu Lobo, né? Canto Triste. Belíssima canção do Edu Lobo. E ele canta também, eu acho, maravilhosamente bem. Assim como o MPB4, que você pediu na gravação do MPB4.
Rapaz, eu conhecia já o Canto Triste com o Edu Lobo. Eu vi até uma gravação do Tito Madi, que eu achei maravilhosa. Mas
não conheço com o Tito Madi.
É maravilhosa também, mas quando eu vi com o MPB4, a capela...
É a capela, exatamente.
Eu chorei, cara, quando eu vi. Eu chorei, porque de tão maravilhoso que sabe? Assim, de tão maravilhosa que ficou a gravação. E MPB4, né? A capela, cara. Eles conseguiram dar a música algo que eu pensava, eu achava impensável. Tornasse a música mais bonita do que já era, sabe? Eu falei, isso é algo divino. Eu acho que é uma coisa dessa, se o Magro estiver nos ouvindo, né? Porque o Magro é todo música, né? Assim, eu acho que é uma dessas coisas que eu acho que faz com que o Magro goste tanto de música, né? É algo maravilhoso. Não dá pra, é tipo da coisa, Marquinhos, que não dá para você nem analisar, entendeu? De tão lindo, eu pelo menos me sinto tão envolvido por essa música, que para mim é impossível fazer uma análise assim. Se fale sobre essa música, eu não teria palavras.
Então, não, é muito, cara, é muito. E o MPB4 aqui, acho que foi gravação de início da década de 70, né?
Eu acho que sim.
Eu acho que é início da década de 70. Tava em pleno vigor, né, cara? MPB4 maravilhoso mesmo, né?
Ah, maravilhoso, com certeza. Os nossos ouvintes hão de concordar, eu tenho certeza.
Então, vamos lá, então. Canto Triste do Edu Lobo com MPB4, oitava indicação do Zé Walter.
Porque sempre foste a primavera em minha vida. Volta para mim, desponta novamente no meu canto. Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais. Há quanto tempo faz, parte. Primavera que também te viu partir, sem um adeus sequer, e nada existe mais em minha vida como um carinho teu, como um silêncio teu. Lembro um sorriso teu, tão triste. Lua sem compaixão, sempre a vagar no céu, onde se esconde a minha bem-amada. A elas minhas penas e que eu peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia, as noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me vi. Que estou sozinho, que só existe meu canto triste na solidão.
Maravilha, maravilha, maravilha. Muito legal. E uma música capela é sempre muito bonita, né, cara? Porque o cara tem que ser muito bom pra cantar a capela, né?
É. E o cara tem que estar muito apaixonado, igual o Edu Lobo, pra fazer uma música.
Uma música dessa, poxa, com certeza, dizem, cara.
Dizem que na época ele gostava, ele era apaixonado pela Elis Regina. O pessoal falava isso, né? Que ele era apaixonado pela Elis Regina. Parece que a Elis não dava muita bola pra ele.
Bom, então vamos louvar não só os compositores, mas como as suas musas também, né? Que foram inspiradoras de tanta coisa bonita que a gente tem por aí, né, Zé?
Talvez se a Elis desse bola pra ele, ele não fizesse a música.
Não fizesse essa coisa, né? Muito bem, Elis, fê-lo bem, fê-lo bem. Maravilha. Pétala, Djavan, sua nona indicação, Zé. Fala pra gente um pouquinho.
Ah, Djavan é outro, né? Assim, eu sou fã, né, do Djavan. Desde a primeira vez que eu ouvi Djavan, fiquei apaixonado, né? Um músico, né? O cantor, o compositor, né? E Pétala, apesar de ter muitas outras, mas quase tudo eu gosto do Djavan. Mas assim, Pétala é uma música super romântica. A letra de Pétala, não sei se você já viu, né? Que o amor chega, invade e fim. Simplesmente isso, né? Eu acho maravilhosa a letra, que calhou muito.
Verdade,
com a música.
É.
A melodia é lindíssima, né? E é o Djavan, né?
É o Djavan, com certeza.
Não precisa falar mais nada, né?
Pra mim, o Djavan caiu um pouco quando ele saiu, largou um pouco essa coisa mais acústica, ficou meio eletrônico depois, né? Já anos 90 e tal, acho que, pra mim, ele deu uma caída. Eu diria assim, ele continua bom, mas esse som dele, que era acústico no início da carreira, ficou mais eletrônico, e pra mim isso perde um pouco a qualidade, enfim. Não a qualidade dele, do Djavan, não sei se você vai me expressar aqui. Mas eu não gosto, acho que é porque eu não gosto muito dessa coisa eletrônica, enfim.
Aham. Uhum. Perdeu pra você aquilo que você gostava, né? Gostava, né? Aquela
isso.
Forma acústica, né? De ser. Porque isso às vezes assim, tem a ver muito, né? Até com o empresário do cara, com a gravadora, enfim, tem essas coisas, né?
Exatamente.
Hoje em dia as coisas são assim, é assim que se consome.
Exatamente.
Então, a gente não pode desprezar o mercado, né?
Exatamente, Zé. Mas eu disse aqui, caiu pro meu gosto aqui, mas eu reconheço que não caiu a qualidade do Djavan. Pétala, então, Djavan, nona indicação do Zé Walter, nas suas 10 mais.
Mais desejo. saudade e flor.
Muito bem, Zé, chegando agora o finalzinho do nosso programa. Legal, muito gostoso esse papo, gostoso te conhecer. A gente sempre conhece as pessoas pelo gosto, não tem jeito, né, cara? As pessoas se desnudam quando falam das canções, do seu gosto.
Você fica conhecendo mais as pessoas.
É, mais, exatamente, é muito legal.
Com certeza.
Bom, mas fechando essas 10 mais, se eu quiser falar com Deus, você volta então a Elis Regina. Fala um pouquinho pra gente.
E é o Gilberto Gil, né? Um gênio.
Gilberto, né? Gil, exatamente.
É, um gênio. É, essa música, sobretudo pela letra dela, é porque o Gil diz nela exatamente o que eu acho, sabe? Sobre essa questão de querer falar com Deus. Eu penso exatamente como ele, né? Assim, porque eu vejo assim, que as pessoas, quando pensam em Deus, na verdade elas não pensam em Deus, o Criador do Universo. Elas pensam num Deus da cabeça delas. Entendeu? Assim, cada um tem, na verdade, um Deus. Né? É, embora elas achem que estejam falando de Deus, o Criador do Universo. Mas eu penso que o Deus do Universo não se encaixa, vamos dizer assim, no Deus de cada um, que cada um tem, que cada um... E o Gil, ele descreve aí a forma maravilhosa, né? O que eu exatamente penso a respeito desse assunto. E com a interpretação maravilhosa da Elis Regina, né, bicho?
Maravilha, com certeza. Bom, Zé, então, antes da gente fechar aqui, vamos às despedidas, né? Porque o tempo passou rápido. Muito bom ter você com a gente, Zé.
Porque eu que agradeço, né, pela oportunidade, assim, né? Eu acho que a Rádio Contraponto, ela é uma pena, assim, segundo até eu estou sabendo, né, assim, vocês estão com dificuldade para levar a rádio, né, pela dificuldade mesmo de pessoas e tudo, mas, assim, a Rádio Contraponto, ela presta um serviço maravilhoso, toda a comunidade, né, e eu sinto realmente, né, que eu... principalmente fazer parte de um programa desse, falar as minhas, né, meus gostos musicais e tudo, dizer um pouco mais como eu sou, até para quem não me conhece, né, é muito bom. Então eu agradeço, Marquinho, um abraço a você e a todos os nossos ouvintes aí.
Legal, Zé. A gente também agradece você pela presença, mais uma vez com a gente aqui, muito gostoso esse papo, muito bom esse repertório, eu tinha certeza que seria mesmo. Zé, um abraço para você, nossos ouvintes também. Obrigado pela participação, pela presença até agora com a gente aqui. E vamos ficar então com a 10ª indicação do Zé Walter, se eu quiser falar com Deus, Elis Regina. A gente volta na próxima segunda. Até lá, fique com Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Eu tenho que subir ao céu, sem cordas pra segurar. Caminhar decidido pela estrada que ao fim da vai dar em nada, 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 do que eu pensava. Se eu quiser falar com
este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.